Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um programa Esporte na Rede pela Rádio Alesc, a Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os eventos esportivos e os destaques aqui no Esporte na Rede. Esporte, alavanca do progresso social. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. E no programa de hoje, a convidada especial conosco, Vitória Aline Pereira de Souza, a Vic Souza, que está aqui no programa hoje com o seu técnico, o Anderson Blomberg. Muito bom dia, Vic.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Anderson.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alesc. É uma honra estar aqui com vocês.
Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês dois por estarem aqui conosco e você, Anderson, por trazer aqui a Vic Souza, que é a nossa campeã pan-americana, que sagrou-se campeã agora no México, trouxe duas medalhas de ouro no Campeonato Pan-Americano de Kickboxing. Pode começar contando pra gente como é que foi esta grande façanha, Vic?
Posso, sim. Eu lutei em Cancún, no México, ganhei dois ouros em duas modalidades, no tatame e no ringue. Ganhei a final no tatame de uma brasileira, na categoria até 50 quilos. E no ringue, ganhei de uma chilena, na categoria até 48 quilos. Foi top, assim, foi bem uma experiência inesquecível.
Bom, a Vic Souza, ela é a lutadora que está despontando na carreira agora e já vem aí surpreendendo muito no meio da arte marcial, que é o kickboxing. Ela que é oriunda do Muay Thai, começou nessa luta, né, Vicky?
Sim, eu comecei a treinar Muay Thai faz 2 anos, na equipe Star Gold, né? Daí, de uns tempos pra cá, eu comecei a treinar na Academia Shootbox, fui convidada pelo Gabriel Gigante pra fazer uns treinos lá. Daí, lá eu conheci o Anderson e tal. Conheci minha outra professora, agora que é a Nina. Comecei a treinar lá e comecei a disputar campeonatos. Depois disso, eu ganhei o campeonato catarinense de kickbox, depois brasileiro e depois o pan-americano, né?
Eu queria que o Anderson contasse também um pouquinho sobre essa história, sobre essa revelação da Vic Souza para o cenário catarinense, mas também para o cenário nacional e agora para o cenário pan-americano das artes marciais, com essa grande façanha no México.
Então, eu só fazendo uma correção, assim, eu não sou o técnico da Vic, eu sou representante do estado aqui, no representante catarinense do kickbox, junto a CBKB, que é a Confederação Brasileira de Kickbox. E eu estou vinculado à equipe de futebol. E teve um treino no sábado, que eu não compareci, que a Vicky foi lá visitar, né? Foi convidada pelo Gabriel. Na época ela estava na... Ela é ligada também à Star Gold Muay Thai, né? O Gabriel convidou. E quando eu cheguei, eles me falaram dela. Nós temos uma atleta lá, a Nina Locke. Nina Ló, né? Que é uma das grandes referências do kickbox nacional. Ela é dona do cinturão do WGP, do maior evento da América Latina. E ela me falou: pô, Anderson, tem uma pequenininha aqui que eu bati. Ela tem, só pra deixar claro, ela tem mais de 20 quilos a mais do que a Vic. Ela falou: vem uma pequenininha, Anderson, eu bati pra derrubar. Bati nela pra derrubar, que pequenininha tentada. Eu batia, ela balançava a cabeça e voltava. E voltava, não consegui derrubar. Cheguei a machucar a minha mão.
E só pra constar, foi muito legal pra mim ter feito esse sparring com essa moça, porque eu já era muito fã dela. Eu via vídeos no YouTube do jeito dela, técnica dela, então pra mim, assim, foi incrível. E quando ela botava umas mãos mais fortes, eu tava pensando, pô, ela tá botando mão forte em mim, então eu acho que eu sou boa mesmo. Daí é que me dava mais vontade, mais que eu ia pra cima. E foi, assim, uma experiência muito incrível fazer esse sparring com ela. Depois disso, ela me ajudou a fazer meu camping pra luta, tudo. Ela, assim, é incrível. Eu me espelho muito no jogo dela.
Então, pra concluir rapidinho, Daí eu pensei, pô, vamos levar essa menina pra competir no kickboxing então, já que ela tem 48 quilos e a gente não tem essa categoria aqui. Daí eu fui conversar com o mestre Ricardo Bortoluzzi, que é o mestre principal da Vic, né, que é professor de jiu-jitsu. Ele que é o, vamos dizer que é o grande mentor dela, assim, né, que acompanha mais tempo, pra ver se ele autorizava ela fazer esse camp com a gente, ela treinar contra o T-Box e representar nossa equipe junto à CBKB, a confederação. E ele autorizou, ele gostou da ideia. Ele é uma pessoa muito acessível, assim, né? E daí ficou essa parceria. Ela tá treinando com a Shooter Box também agora. Inclusive, ela treina com a Nina, que foi que tentou derrubar. Hoje são amigas e treinam juntos. E ficou essa parceria. E ficou uma grande amizade também, eu e a Vicky. Porque eu vejo o talento dela, o quanto que ela se dedica pra isso. E ela pega muito rápido as coisas. Fala uma vez pra ela, ela já aprende.
Bom, é daqui a pouquinho a gente vai falar os detalhes sobre como foi lá no México. Quais foram as principais lutas. A Vic trouxe 2 medalhas de ouro do México, campeã em 2 modalidades, digamos assim, né, Anderson? No ringue e no tatame, né?
Sim, sim, ela em duas modalidades.
É, nós vamos falar sobre esses detalhes, mas o que eu gostaria de pegar antes é sobre o começo da carreira da Vicky. Você é natural aqui de Barreiros, né, Vicky?
Sim, aham.
E...
Na verdade, eu nasci em Florianópolis, né? Mas passei minha vida inteira em Barreiros.
Aqui em São José, mora. Isso, em Barreiros, em São José. E qual é a academia que você está lutando, está treinando atualmente? É a Academia Tavares.
É, eu faço
Tim Tavares.
Isso, eu faço jiu-jitsu e dou aula de Muay Thai lá na Academia Tim Tavares. E agora eu também tô fazendo um camping lá na Shootbox, né? Tô treinando lá também. Daí tô conciliando.
Pois não, Anderson.
Só pra eu ajudar aqui na... os ouvintes entenderem, né? O pessoal que é leigo.
Isso.
É, o que acontece? O grande objetivo da Vic é o MMA, que é a mistura de artes marciais, que o evento mais expressivo no mundo é o UFC, né? Então, para tu ser um atleta completo, tem que treinar várias modalidades, certo? Ela treina jiu-jitsu no ataque duplo, que para mim é uma das melhores equipes aqui de jiu-jitsu, principalmente sem pano. Ela tá numa excelente equipe, inclusive o mestre Ricardo Bortoluzzi, que é o treinador principal dela. E ela foi buscar o treino em pé, o treino de trocação, né, que é de chute, soco, na Shooter Box, que é uma referência nacional.
É, na verdade, o meu mestre de jiu-jitsu, Borto, ele é bem amigo do Gabriel Gigante, que é o representante da Shooter Box, né? Daí eles conversaram e tal. Daí, por isso, o Borto deixou fazer uns treinos lá. Daí, a partir disso, me apaixonei pela equipe também. E comecei a treinar lá mais vezes.
O que acontece? Hoje em dia, quem quer ser um dos melhores do mundo no MMA, tem que buscar o melhor treino em cada modalidade. Cada um tem a sua especialidade.
Sim.
Daqui a pouco ela vai estar buscando um boxe em outro lugar, um wrestling, uma luta greco-romana. Então é assim que... Mas sempre tem o treinador principal, né?
Para depois poder complementar no momento no MMA.
Sim.
E realizar todas essas técnicas de uma maneira única.
Você completa em tudo. Inclusive ela tem muitos títulos no jiu-jitsu também, né? Porque eles fazem um trabalho muito bom lá no ataque duplo. Ela é campeã sul-brasileira, campeã no torneio internacional em Floripa, pela Federação Internacional. E surgiu no kickbox. Eu vou dizer que hoje ela é uma das grandes revelações do kickbox em Santa Catarina.
Quer dizer que muito grato. Você, como representante do kickboxing aqui em Santa Catarina, então é um momento grandioso para esse seu trabalho. Ter esse fator novo, essa revelação, isso aí é muito significante. De fato, inclusive com esse encaminhamento junto à Federação Brasileira de Kickboxing, que afinal de contas a Vicky é a única representante catarinense a ser classificada para esse evento pan-americano que ela participou e foi campeã.
É, na verdade nós tivemos... mais atletas classificados, acho que nós tínhamos 4 classificados aqui. E ela que conseguiu os recursos para ir. Porque é muito difícil ser atleta no Brasil. É muito difícil a gente conseguir.
Entendi.
Fazer só isso. E por isso que eu admiro muito a Vicky, porque além de Depois ela vai contar a rotina dela. Pergunta pra ela qual é a rotina dela diária, além do trabalho, da faculdade. Depois ela fala sobre isso, melhor do que eu falar. Mas... ela foi a única que conseguiu os recursos pra ir, na verdade, né? E... Hoje o kickbox catarinense tá muito forte. Certo? Muito forte. Inclusive, a equipe Chutebox foi campeã no ringue da Copa do Brasil, na última Copa do Brasil. E nós temos muitos atletas bons aqui. E nós estamos reiniciando um trabalho junto à confederação. E no próximo Pan-Americano, que é de 2 anos, a gente quer levar mais gente. Mas a Vicky foi. E na verdade, ela, é a primeira vez que ela participa de um campeonato dessa magnitude. E a grande surpresa foi a performance dela. Ela deu show, digamos assim. Ela foi muito bem, muito bem. Foi elogiada por todo mundo.
Ganhei muitos fãs mexicanos.
A comissão técnica elogiou muito. Convidou ela para ir para o Mundial ano que vem. Que eu não me lembro se é na Sérvia ou na Bósnia. Um dos dois.
E agora tem que correr atrás de recursos para ir para o Mundial, Vicky.
Claro.
Então me conta sobre essa tua rotina e essa dificuldade que é conseguir os recursos para poder participar desses eventos aí e ser feliz no esporte.
Eu costumo falar que aqui no Brasil o atleta mesmo tem que se patrocinar, né? Então, assim, eu trabalho, né? Eu trabalho o dia inteiro, na verdade. Eu acordo 6 horas da manhã, dou aula lá na Tim Tavares de Muay Thai. Depois eu vou pro meu escritório, né? Eu tô fazendo faculdade de contabilidade. Então, eu trabalho das 8 ao meio-dia. Meio-dia e meio, já vou fazer um treino de jiu-jitsu. Volto pro meu trabalho à tarde. Saio do meu trabalho. Geralmente faço um treino de Muay Thai. Ou a preparação física. Vou pra faculdade. Saio da faculdade umas 10 horas. E ainda faço minha preparação física à noite, antes de dormir.
E isso é todo dia?
Todo dia.
É uma rotina diária?
Aham, uma rotina diária.
E o esporte, no final das contas, é o que você consegue extrair de mais positivo pra sua vida dentro dessa rotina.
Exatamente, no mínimo 3 treinos por dia eu tenho que fazer, senão eu não me sinto bem, senão eu não tô, como se eu não tivesse preparado o suficiente, sabe?
E você falou que foi muito difícil, diante dessa sua rotina, inclusive, conseguir os recursos, né, Vicky, para essa
Sim.
sua viagem ao México.
Sim, nossa, a gente tem que contar muito com o apoio da família também, dos amigos e tal. A gente fez rifa, foi feito um evento, né, a minha feijoada. Daí, com o lucro, a gente conseguiu ajudar a pagar as passagens, a hospedagem, né, no hotel, que não é barato. Não foi fácil, mas graças a Deus deu tudo certo. E no final ainda consegui trazer esses 2 títulos para casa.
O Campeonato Pan-Americano deste ano no México aconteceu de 23 a 28 de outubro. E foi no dia 25 que você conseguiu as suas medalhas, né?
No dia 25, na verdade, eu consegui a primeira medalha, que foi na modalidade de tatame. Daí só no dia 27 que eu consegui, que foi a minha final de ringue. Daí, nesse dia 27, eu consegui a segunda medalha.
E daqui a pouco nós vamos contar direitinho como é que foram os eventos lá no México, né? Essa parte aí a gente vai deixar para o segundo bloco do nosso programa, tá, Pacheco? Podemos já fazer um pequeno intervalo? Tá. Mas, por enquanto, nós queremos saber mais ainda sobre preparação, porque a Vic teve um desenvolvimento até meteórico, né, Anderson? Ela realmente surgiu e, em poucos meses, conseguiu despontar na carreira, depois de ser descoberta pela Nina, né?
Digamos que no jiu-jitsu ela já vinha fazendo um trabalho assim não a longo prazo, que ela também tem, acho que tem, não tem nenhum ano de jiu-jitsu, mas já vinha fazendo um bom trabalho lá com o Bortoluzzi. E depois que a Nina, né, a Marisa, falou
Eu
sobre isso,
já treinava, né, Muay Thai.
Ela já treinava, já lutava
inclusive.
É que a Chutebox, né, que eu gosto de sempre fazer referência ao mestre Gabriel Gigante, que é o líder aqui da Shootbox em Floripa. Ela já estava vinculada à Confederação Brasileira de Kickbox. Então o que faltava para a Vicky era a oportunidade dela aparecer no cenário da luta em pé. Ela não estava sendo descoberta, estava escondida ali na luta em pé. No jiu-jitsu ela já estava aparecendo, já estava conquistando os seus títulos. Como a Shootbox é uma equipe especialista na luta em pé, vou dizer que é a maior equipe do Brasil, se não de uma das maiores do mundo, nós descobrimos a Vicky, que já tinha um trabalho na Star Gold Muay Thai, já tinha uma parte técnica muito boa, talentosa. O que a gente fez foi colocar a parte tática com a Vicky, corrigir algumas coisas, né? E ela pega muito, muito fácil. E também a parte de que a gente costuma dizer ali, que a Shootbox é sangue no olho, a parte da porrada mesmo, a gente gosta de sair na mão, de sair no soco. Aí o coração, sabe? Que ela
daí,
já tinha. E a gente...
que eu também sou sangue no olho.
E pintou essa parceria. E foi uma coisa muito rápida. Olha, eu vou dizer que em 4 meses ela ganhou o Campeonato Catarinense, Ring Tatame, ganhou o Brasileiro, que ela lutou só o Ring, né? Não lutou Tatame na ocasião. Aí Pan-Americano, ganhou Ring Tatame também. Uma coisa que. Quando eu, tipo, meio inimaginável, assim, né? Que tem gente que leva anos pra conquistar esse título. Ela ganhou em 4 meses. E também no jiu-jitsu. Ela foi campeã sul-brasileira e ganhou o Floripa Winter da Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Um campeonato muito difícil, de altíssimo nível de jiu-jitsu também. Que eu sempre falo que ela, o Ricardo Botelluz, lá, o mestre dela, faz um trabalho excelente. Ela é um excelente professor.
E meu preparador físico também, né? Felipe Francisco. Que, nossa, sem ele eu não ia conseguir, assim. Porque às vezes eu tenho que fazer uma preparação para uma luta de jiu-jitsu. Em pouco tempo depois já tenho que fazer a preparação para uma luta de Muay Thai ou kickbox. E ele tá sempre, assim, sempre me ajudando 24 horas, assim. Se eu preciso fazer um treino assim de última hora, ele é que me ajuda. Se eu não posso fazer um treino, se eu sou obrigada a descansar, se meu corpo tá fadigado, ele que me avisa, assim. E eu tô agora treinando com ele ali na HB Academia, que inclusive eles são meus patrocinadores, estão me ajudando bastante, tá? Então, assim, eu só tenho a agradecer.
É, a gente olha pra Vitória Souza e não imagina que ela seja uma lutadora, uma praticante de artes marciais, porque é uma menina muito até delicada, né? 48 quilos é a faixa de luta da Vic Souza. E realmente soa até meio estranho, viu, Anderson? Quando você fala que tem que ter sangue nos olhos e partir para bater. E a própria Vic, né, diz que tem que bater, e como no ringue ela foi para fazer... atingir, né, de fato, a oponente também com isso, também levar o contragolpe, né?
Ah, sim.
Então é até uma dificuldade, porque a gente está no rádio e o ouvinte não consegue imaginar. Mas vendo as imagens da Vicky aí nos outros meios, vai entender o que eu estou falando. O Valmir Matos, que está conosco agora, por exemplo, não faz ideia da menina que está aqui conosco, a Vicky Souza, que é campeã pan-americana, 2 medalhas de ouro no México, nas modalidades de até 50 quilos, até 48 quilos, e está aqui hoje porque realmente é uma das personalidades do esporte de Santa Catarina no dia de hoje. O evento aconteceu de 23 a 28 de outubro, então a gente está a poucos dias, né, deste grande evento em que a Vic se sagrou campeã pan-americana em 2 modalidades no México agora, e onde inclusive deixou muitos fãs, viu, Valmir Matos? Muito bom dia para você, Valmir.
Bom dia, Eduardo Rocha, bom dia o Pachequinho, bom dia para os ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa. Parabéns para Vic Souza pelo trabalho, pela determinação, para os seus parceiros que dão apoio. Ela falava inclusive do condicionamento físico. E o Rocha, eu vou dizer uma coisa para você, seus ouvintes já sabem, alguns, e a grande verdade é que eu não sou atleta. Eu sempre lamentei, profundamente, que uma das tristezas é que eu nunca soube jogar futebol, por exemplo, né? Gosto do futebol, mas nunca, mas sempre fui um perna de pau. Mas há 41 anos, faz 41 anos que eu tomei uma decisão, e é por isso que eu sei que o condicionamento físico e a determinação é fundamental. Faz 41 anos que eu tomei uma determinação e que eu faço o meu condicionamento. É um condicionamento comum, é um exercício 5 a 6 vezes por semana, às vezes preencho toda semana na minha hidroginástica, na minha caminhada, procurando me manter e procurando uma qualidade. E eu sei que isso aí já requer um esforço, já requer uma determinação, uma autodisciplina. Você imagina uma atleta como a Vicky? É interessante, uma coisa maravilhosa. Olha, isso aí não tem palavras para dizer o que representa uma jovem com essa estrutura, esse pensamento, esse fundamento, que querendo levar o esporte, uma vida sadia, como exemplo para essa juventude que está aí. Parabéns, que coisa linda, seu Rocha.
É, e ela bate muito, Valmir Matos. E ela tem como objetivo o MMA, que é o tipo de arte marcial, aquela realmente de ringue, né? Aquela que junta diversas modalidades, diversas técnicas para um evento só.
Que beleza, parabéns por essa iniciativa. Ô Rocha, então estamos chegando no final e o Avaí deu uma tropeçada aí, podia ter antecipado a sua volta para a Série A. O que está acontecendo com o Avaí? O Avaí tem que tomar cuidado aí, de repente pode deixar escapar o ouro, né?
É, o que que aconteceu, hein, Valmir? Você acha que tem essa possibilidade? Eu não acredito, hein, Valmir?
Não, acontece o seguinte, acontece que não pode tropeçar porque os outros vêm vindo, e esse time do Londrina não é bobo não, daqui a pouco ele ganha um jogo, se iguala o Avaí dá mais uma tropeçada e aí começa a complicar a situação, então é muito difícil. O CSA, por exemplo, que empatou o jogo aí com o Fortaleza, é um time que está praticamente chegando na Série A e que vai tentar mais alguma coisa. É o adversário do Avaí, não desse fim de semana, mas do outro final de semana, o jogo lá nas Alagoas. Então, estão essas coisas aí que realmente complica. E o Figueirense, agora o Figueirense é engraçado, né? É uma coisa, ontem eu tive que dar risada, né? Figueirense, o Micali está fazendo treinamento, como é que é? Escondido, portões fechados, para esconder o quê? Né? Você esconde, o Rocha, alguma coisa que você tem. Você não vai esconder o que você não tem. Se o Figueirense não tem futebol, vai esconder o quê?
É verdade, hein, Valmir? Que é isso?
Não. Você já imaginou você chegar pro teu filho lá e dizer assim, lá pro teu filho, pra tua esposa, pra tua família: olha, ali naquele quarto tá escondido. Aí a pessoa abre o quarto e não tem nada. Então o Figueirense assim, escondeu o treino. Mas que treino? Que é um time incapaz, que é um time que não chega, que é um time limitadíssimo. Olha, não deu para entender essa da comissão técnica do... Ah, para! Vão sonhar lá no outro departamento, no outro mundo, mas não aqui. Ninguém é bobo, seu Rocha.
Ô, Valmir, você acha, Valmir, que o Figueirense já tem que realmente, com o Micali, deve continuar para 2019 para fazer... Você acha que continua, Valmir?
Formar a comissão técnica agora, que ele continue, pode até continuar junto com a sua parceria, mas tá o seguinte, tá na hora de fazer planejamentos, e se tem alguém, deve ter aí uma barca, como diz o Polidoro Júnior, uma barca que deve estar saindo do Scarpelli, essa barca tem que sair, já vai saindo essa barca, não vai subir para a Série A, não tem mais o problema de cair para a Série C, então já vai tirando essa barca, já vai tirando, não adianta alimentar, olha, aquele ali não vai ficar, mas vamos usar, para que usar? Não há problema, encerra isso aí, já vai liberando os jogadores, já vai fazendo as rescisões e vai trazendo reforços, vai começando a pensar o time agora, para quando chegar no campeonato, não fazer um campeonato que até ganhou ano passado, mas se atrapalhou todo no primeiro turno, né? Então tem que arrumar para o ano que vem, né, Rocha?
Valmir, o Avaí, você disse tudo, perdeu uma grande oportunidade de já estar, colocar um pé na Série A, né, Valmir? Agora, o Luanzinho não pode entrar no jogo e cometer um pênalti daquela maneira ali. Ele é jovem e tudo, mas a infantilidade ali foi demais. Afinal de contas, ele já tem experiência por seleção brasileira, sub-17,
sub-20. No campo do jogo é outra coisa. Você vê esse zagueiro, esse Bressan, esse zagueiro do Grêmio. Zagueiro vivido, zagueiro experimentado, que está ali nesta verdadeira aula de futebol, que é uma das aulas do futebol brasileiro, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E aí, de repente, uma bola tirada, o cara sobe contra o atacante, sobe com a mão aberta e toca na mão. Ele toca a mão na bola, cometendo um pênalti. Não adianta. Quando eles estão lá dentro do campo, parece que eles esquecem as coisas. O futebol, dizia o saudoso Mário Inácio Coelho, não pode ser apenas jogado com o pé na bola. Ele tem jogado com o pé na bola, com a cabeça na bola e também com o pensamento. Você tem que pensar o jogo, você tem que ter uma imaginação, posicionamento. E aí que às vezes se perde na questão do fundamento, né? O Fluminense, por exemplo, na quinta-feira, tomou 2 gols do Atlético Paranaense, os 2 gols pelo meio. Por quê? Porque o Marcelo Oliveira não está dando treino tático de defesa para essa defesa do Fluminense. Está entendendo, Rocha? Então são coisas pequenas que de repente pesam, né?
É verdade,
Vomir. E aí o time acaba perdendo um detalhe. Então esse Luanzinho, eu tenho que focar para o jogo, eu tenho que jogar sério, eu tenho que saber que dentro da área eu não posso cometer, tocar a mão na bola, não posso cometer falta, senão eu enterro meu time. Foi o que aconteceu.
E o problema do futebol é time grande ou time pequeno, campeonato de médio o valor ou de alto valor. Você vê, por exemplo, que sábado agora tem a decisão da Libertadores da América, Boca e River. Quer dizer, o Grêmio ficou pelo caminho, né? O Palmeiras também ficou para trás. Quer dizer, então é tudo por uma questão de detalhe, né? Tem até um palmeirense aqui, ó. Tem um gremista aqui e tem um palmeirense, ó. E os dois aqui estão aqui, como é que diz o Manezinho? Estão enfunchados aqui,
E agora é o seguinte, agora é o seguinte. Tem aí o gremista.
Tem o Anderson aqui, que é o gremista, representante do kickboxing aqui. E deve ter dado soco na parede, hein?
Não. E aí é o seguinte, veja bem, tem um palmeirense chorando, tem um gremista lamentando, e que tentou, inclusive, reverter o resultado aí contra o River Plate. Tem um santista P da vida, porque aquela história ali de deixar o jogador atuar e depois dizer que estava irregular. Agora é o seguinte, onde é que estarão os dirigentes desses 3 times? Grêmio, Palmeiras, Santos no final de semana, no final do ano. Eles vão estar festejando. Que aquela história que vão reivindicar na CBF, que eu vou para a FIFA, é tudo papo, porque eles não têm competência, eles não têm força para dar peitada em ninguém. Os nossos dirigentes só falam, eles não fazem, eles não agem, eles não têm atitude. Porque se o futebol brasileiro tivesse atitude, a CBF enviava um documento para a Conebol e para a FIFA, dizendo, olha aqui, se continuar isso aí, eu vou sair da Conebol. Eu vou sair da Libertadores. Eu vou pedir 3-4 anos de licença, eu vou ficar fora. Façam a Libertadores, senhores brasileiros. Mas nós não temos peito. Os nossos dirigentes só vivem para aparecer na televisão e etc. E tal.
É verdade, Valmir. Um grande abraço para você. Até a próxima segunda-feira. Eu já disse, Valmir, que o Brasil já perdeu tempo, devia ter já criado a liga principal do futebol americano. Estão deixando correr solto. Daí, ó, os americanos já fizeram a Major League, quer dizer, eles já assumiram que a liga principal é deles. E os senhores da Conmebol estão dominando aí a liga principal, digamos assim, que é a Libertadores, né?
E outra coisa, na questão burocrática, na questão reivindicatória, na questão de entendimento do fluir político da coisa, o Brasil já começa a perder, porque nós temos 5 títulos mundiais de Copa do Mundo contra 4, sendo 2 da Argentina e 2 do Uruguai. Estamos nos 9, estamos de 5-4 contra os 2. Que força que nós temos na Libertadores? Nós não temos. Quem está mandando hoje é os uruguaios e os argentinos. Está entendendo por quê? Porque a nossa CBF, depois do falecido João Saldanha, começou. Ainda Heleno Nunes ainda fez alguma coisa.
Está certo.
Um pouco. Porque de lá para cá, amigo.
Os jogadores brasileiros estão caindo muito em campo, estão deixando a coisa correr solta, depois perde o jogo, aí vem com mimimi. Essa é que é a verdade, hein, Valmir? A próxima segunda, Valmir.
Um abraço, bom dia.
E com o Valmir Matos, a gente vai se despedir no primeiro bloco e daqui a pouquinho nós vamos retornar com a Vic Souza e com o Anderson Blumberg, que está conosco aqui. A Vic, campeã pan-americana de kickboxing, e o Anderson, representante aqui em Santa Catarina da modalidade.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você. 3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.